Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Temperamentos transformados, Provérbios 25, 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. O que eram muralhas para as cidades do tempo de Israel, em que este provérbio foi escrito e compilado por Salomão? Muralhas, naquele tempo, significaria hoje segurança pública. O que seria de uma cidade hoje sem segurança pública? Sem polícia militar, sem polícia civil, sem guarda municipal, sem os bombeiros, sem talvez a defesa civil. O que seria de uma cidade sem a segurança pública? Seria um caos, não é verdade? E Salomão está dizendo que uma pessoa que não sabe se dominar é como uma cidade sem segurança pública. E eu e você precisamos aprender a nos dominarmos, então, já que a Bíblia nos alerta diante disso. Deus criou os temperamentos, o pecado distorceu os temperamentos e o Espírito Santo quer restaurar os temperamentos. É uma boa para você anotar aí e levar para casa. Deus criou, o pecado distorceu e o Espírito Santo quer restaurar. Então, não estamos falando aqui sobre viver sem temperamentos, sobre viver uma vida anulada, apática e que não expressa. Não, queremos que você tenha o seu temperamento, o refine, seja autêntico, original e livre nele. Bom, para isso falaremos do livro Temperamentos Transformados, escrito em 1971 pelo escritor cristão Tim LaHaye, que aborda uma teoria dos quatro temperamentos humanos, escrita pelo pensador grego Hipócrates em torno do ano 400 antes de Cristo. O que Hipócrates propôs era muito antigo e não foi revisitado com muita constância no decorrer da história humana. Mas quando o Tim LaHaye colocou na perspectiva cristã a interpretação destes comportamentos, esse tema foi propagado para todo mundo. Quantos já leram o livro ou participaram de alguma mentoria, curso, onde se fala dos quatro temperamentos? Levante sua mão. Uma quantidade expressiva, mas ao mesmo tempo, os que não levantaram a mão também nos animam. A gente vai ou revisitar ou te apresentar isso daqui. Como eu falei, você precisa verificar a sua conexão, sempre. Então, o Hipócrates, ele apresenta essa teoria a partir dos quatro impulsos orgânicos humanos, que é a perspectiva biológica de um elemento do corpo, o sanguíneo gerado pelo sangue, melancólico gerado pela bilis preta e o colérico gerado pela bilis amarela. E, por último, o fleumático gerado pela fleuma, que tem a ver com o pulmão, com o muco, com a capacidade de sopro de dentro para fora. Então, uma vez anunciadas quatro elementos do corpo na perspectiva biológica, o Hipócrates criou uma teoria de comportamento humano. Só que anos depois, com o avanço da ciência, dos estudos, a psicologia e os estudos psicoanalíticos entenderam que o comportamento humano e seus temperamentos não são originados apenas da capacidade e da disposição biológica, mas muito mais do que isso, com a circunstância, com os hormônios, tudo isso traça um estudo sobre temperamento muito mais vasto e muito mais profundo. Só que isso corrige a teoria, mas não a contradiz. Então, é impressionante que, para o seu tempo, 2.500 anos atrás quase, Hipócrates pôde levantar uma teoria que até hoje é refletida, a psicologia refinou, e sobre a perspectiva bíblica, cristã, a gente consegue aperfeiçoar e tirar aprendizados muito bons sobre isso. E esse tempo aqui já introduz muita coisa boa e suas ferramentas práticas para você levar a partir daqui, tá bom? Então, todo mundo tem um tipo de personalidade, frequentemente uma combinação. E lembrando, isso aqui não é para estigmatizar, te rotular e te marcar com algo. Não, é para começar uma reflexão, começar uma interpretação de quem você é e por que você é do jeito que você é, e a gente aterriza em como corrigir defeitos e pontos fracos. Então, a partir disso, vamos falar de princípios bíblicos para explicar e tratar o comportamento humano descrito pela psicologia tão estudado, olhando para a biografia de quatro pessoas que estão na Bíblia, quatro temperamentos diferentes e a transformação que Deus operou neles. Eu quero falar sobre Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. No primeiro temperamento apresentado pelo livro, o sanguíneo, ou seja, a partir do sangue, né, o sangue é esse que sobe, ele é quente, ele é vital na humanidade, a gente vai falar de Pedro. Pedro, como um sanguíneo, ele era caloroso, amável e simpático. O sanguíneo, ou a sanguínea, facilmente atrai as pessoas. É bom de conversa, otimista, despreocupado, generoso, desinibido, compassivo, adapta-se ao meio ambiente e ajusta-se aos sentimentos alheios. Por essas características, os sanguíneos são geralmente bons oradores, vendedores, atores e líderes. Suas fraquezas são ter pouca força de vontade, instabilidade emocional, comportamento explosivo, arranca a orelha das pessoas às vezes, inquieto e egoísta, dificuldade de realizar projetos ou de manter a constância em longo prazo. Quantos se identificam com os sanguíneos aqui? Deixa eu ver. Por teste ou por descrição? Que legal. Uma igreja sanguínea, gente. Então, esse é o sanguíneo. Ele tem um impulso muito bacana, muito proveitoso, mas precisa cuidar para que esse impulso gere vida e não seja um impulso que mata. Tá? O que é o sangue? Vamos pensar sanguíneo na analogia do sangue. O sangue é uma das comprovações de vida, é um sinal vital, não é verdade? Tanto que Jesus Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. Então, o sangue correndo no corpo humano significa vida. O sangue derramado significa morte. Então, o sanguíneo, ele é uma pessoa com um poder muito claro para a vida ou para a morte. Usada de forma correta essa característica, produz vida. Usada de forma indevida, produz morte em suas palavras, ações e projetos. O segundo comportamento é o colérico, exemplificado pelo apóstolo Paulo. O colérico, assim como o sanguíneo, é extrovertido, mas em menos intensidade. Tá? Ele é o extrovertido, mas às vezes ele ou ela calculam. Né? É um extrovertido que equilibra. Seu pensamento é prático, para ele tudo na vida tem uma utilidade. É um ressignificador por excelência. É um líder natural, obstinado e otimista. Tem muitas ideias, projetos e objetivos, os quais geralmente são realizados com sucesso. Por essas características, tendem a ser bons diretores de empresas, generais, construtores, voluntários, políticos ou administradores. Mas tem dificuldade para executar trabalhos minuciosos e precisos. Logo, são bons de delegar ou só sairão da crise quando aprenderem a delegar. Suas fraquezas são a autossuficiência, impetuosidade, gênio difícil e tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Eu já ouvi alguém dizer assim, pastor, se eu me esforçar para ser bom, eu consigo ser bom. Mas se eu me esforçar para ser ruim, eu sou melhor ainda. Está entendendo? Tem gente que tem uma facilidade inata de ser ruim. É o modo carminha, entendeu? A pessoa que para ser ruim, ela não precisa se esforçar. Mas para ser boa, ela precisa de mentoria, discipulado e o sangue de Jesus sobre a vida dela. Só que uma hora a chave vira. Paulo, ele fazia muitos contrastes da sua época antiga e da sua época nova, né? Perseguidor, opressor, perseguido, oprimido, né? Então, essa virada é muito interessante. Ela não acontece por acaso, não acontece de repente, não é por acidente, ela precisa ser buscada. Como eu disse no início, a tríade, o tripé, Deus criou o temperamento, o pecado distorceu o temperamento, e o Espírito Santo quer restaurar o temperamento que Deus nos deu. Quantos aqui são coléricos predominantes? Deixa eu ver onde estão os coléricos. Legal. Vocês são a força motriz de muita coisa. Vocês põem coisas para acontecer, assim como os sanguíneos. E detestam quando alguém não põe as coisas para acontecer. Então vamos lá. Terceiro temperamento, melancólico, Moisés. É a personalidade mais complexa. E olha que eu fui bem educado nessa colocação aqui, tá? Geralmente possui mente privilegiada, e uma tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções. É o divertidamente. Também é o temperamento mais difícil de ser trabalhado. Os grandes artistas, compositores, filósofos, inventores, teóricos, foram em sua maioria melancólicos. São os gênios, gente. Muitos deles desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda. O melancólico é talentoso, perfeccionista, sensível, apreciador de artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido e raramente se impõe. É aquele que fica quietinho só pensando, que vergonha alheia. Em compensação, o principal ponto fraco do melancólico é a tendência de se deixar levar por pensamentos negativos. Ele sofre, ele ou ela, sofrem muito com seu mundo interior. Assim como suas qualidades são excepcionais, suas fraquezas também são complexas e muitas vezes acabam neutralizando as qualidades. O melancólico tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. O melancólico produz interpretações de suas crises internas. Ele tem crises internas como qualquer ser humano. Não é coisa de melancólico ter crise interna. Mas ele dialoga com as suas crises internas. E se ele não exteriorar isso através de desabafo em ambiente saudável, escrever sobre isso, ou produzir a partir disso, essa pessoa sofrerá muito. Projetos, artes, marcas, ideias, startups, consultorias, ministérios, ONGs, são fruto da crise interna de um melancólico em questão que externou isso como algo bom e resolvido para a sociedade. O melancólico ele pode se embriagar com a sua crise do lado de dentro. Ele pode externar a crise e matar outras pessoas. Mas se essa pessoa resolver suas crises e transmitir isso através de valor agregado para a sociedade será transformada. Então, todos podem transformar a sociedade, mas os melancólicos têm essa engenharia interna. Porque, por exemplo, eles podem um dia vir a fazer um projeto em prol de órfãos, em prol do indígena. Mas, certamente, essa pessoa remoeu isso muito tempo do lado de dentro. E agora precisa externar isso da maneira certa. Então, esse é o temperamento melancólico. E olha que interessante. Moisés é esse que passou crises ao lado do povo, visualizou uma saída do Egito e fez isso na prática, mas sofreu muito. Lembra que eu falei que ele precisa aprender, o colérico e o melancólico precisam aprender a delegar? E Moisés, em um momento da sua história, teve uma conversa com Jetro, seu sogro, e prova que conselho de sogro pode ser muito bom também. E o Jetro fala, olha, você está aconselhando muita gente ao mesmo tempo, você vai morrer. Você precisa delegar grupos de centenas e milhares para as questões serem atendidas e você ir atuando no estratégico. O conceito de estratégia nasceu para Moisés aqui. Então, uma pessoa melancólica, sem estratégia e sem delegação, vai estar sempre esgotada, sempre, como falamos ao final, genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Está entendendo? Então, o perfil melancólico tem essas características. O quarto temperamento é o fleumático, exemplificado pelo patriarca Abraão. Os fleumáticos são pessoas de fácil convivência, pois sua natureza calma e sossegada faz com que sejam bem-quistos por todos. O fleumático é uma pessoa calma, acessível, agradável, eficiente, conservadora, digna de confiança, espirituosa e com a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser um tanto introvertido, suas fraquezas não são tão perceptíveis quanto nos outros temperamentos. Quando alguém está com o braço engessado, é fácil ter compaixão dessa pessoa. Mas quando alguém está com as emoções fraturadas, isso não aparece como um gesso, como pino, como alguma coisa externa. Por ser um tanto introvertido, suas fraquezas não são tão perceptíveis quanto nos outros temperamentos. Sua maior fraqueza é a falta de motivação. Por isso, pode acabar sendo displicente, cabeçudo, pão duro e indeciso. Bem prático, né? Gostei. Tende a evitar a todo custo envolver-se com as coisas. Tem a capacidade de olhar a vida como meros espectadores. Não obstante, os fleumáticos revelam-se bons diplomatas, professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Quando motivados externamente, podem tornar-se líderes muito capazes. Muito mais do que os outros perfis aqui descritos. Quantos aqui se identificam com o comportamento fleumático? Deixa eu ver, a fleuma, legal. Falando sobre ser constantemente encorajado, como característica do fleumático, Abraão, ele ouviu de Deus uma promessa com uma riqueza X de detalhes. Conforme ele foi caminhando, Deus novamente falou da promessa e deu mais detalhes. E depois falou ainda mais detalhes e entregou a promessa. Lembra? Saia da sua terra, isso é deslocamento geográfico, um deslocamento macro. Saia da sua tenda, isso é um deslocamento intelectual, um deslocamento de mentalidade, um micro detalhe de mudança. E depois vem ajustes quanto ao que ele fez no Egito, a quem seria seu filho e tudo mais na continuação da promessa. Você que é fleumático precisa parar de se culpar pelo seguinte. Talvez você pense que precisa do elogio das pessoas. Mas a verdade não é que você precisa do elogio das pessoas, senão você vai morrer pela crítica das pessoas. Você precisa ser constantemente motivado. E aí, o segredo disso não é esperar que os seus líderes te motivem, mas você precisa criar mecanismos de motivação ao seu redor. Post-its escritos com coisas que você fica motivado, frases, lembranças, vitórias até aqui, as promessas de Deus, como Bill Johnson sempre ensina. Você precisa andar com pessoas que te motivam e você precisa de um relacionamento com Deus compatível com isso. Tá? Então, não é esperar que os pastores da igreja te farão um telefonema semanal com uma ligação motivacional. É o disque motivação. Não é isso. É você preparar uma cultura de motivação ao seu redor, quem sabe motivar-se a si mesmo, e assim viver o melhor lado do temperamento fleumático. Então, essa é a abordagem para os sanguíneos, coléricos, melancólicos, fleumáticos, de Pedro a Paulo, de Moisés a Abraão. Então, como foi mostrado pela vida desses quatro, e de tantos outros, a transformação do temperamento é feita pelo Espírito Santo. Deixa eu te dar uma má notícia e uma boa notícia. Essa mentoria não vai transformar seu temperamento. É o Espírito Santo que vai transformar o seu temperamento. Essa mentoria é apenas um chute inicial, um despertamento para esse processo. E acontece quando a pessoa se submete a Deus para ser guiada pelo seu Espírito. O andar transformado está em deixar-se encher pelo Espírito, não apenas esporadicamente, mas continuamente. E o processo para isso passa por cinco coisas que eu queria deixar para você. Examinar-se e confessar todo pecado conhecido, 1 João 1:9. Lavar o recipiente. Segundo, submeter-se inteiramente a Deus, Romanos 6:11 a 13. Definir de quem é o recipiente, ou seja, submeter-se inteiramente a Deus, eu sou dele. Terceiro, pedir a plenitude do Espírito, palavra-chave, plenitude, Lucas 11, 13. Deus deu o Espírito Santo para a humanidade, mas a humanidade precisa pedir a plenitude. Uma coisa é ouvir falar do Espírito, outra é receber o Espírito, outra é ser pleno do Espírito, outro é transbordar do Espírito Santo. Os músicos aí façam uma música sobre isso, por favor. Saber que ele existe, recebê-lo, ser cheio ou pleno e transbordar. Processos totalmente diferentes, um não é o outro. Quarto, apropriar-se da promessa de Deus e crer que já recebeu a plenitude do Espírito. Então, apropriar e crer. Romanos 14, 23. E quinto, agradecer-lhe pela sua plenitude e repetir isso cada vez que reconhecer o pecado em si. Agradecer, repetir, reconhecer e ser limpo do pecado. 1 Tessalonicenses 5,18. O problema é que muitos não acreditam terem recebido o Espírito Santo, e um dos motivos é por não verem mudança imediata em suas vidas. Primeiro ele habita, depois ele restaura. Então é caminhar com ele, a ilustração da pomba é muito prática, né? Você tem uma pomba perto de você, você tem que cooperar com elas, senão ela sai voando, não é isso? É preciso compreender que o temperamento não trabalhado e o hábito adquirido ao longo do tempo levam a pessoa a cometer novamente os pecados que está tentando evitar. Por que estamos falando de temperamento? Porque temperamentos podem fechar portas, temperamentos podem levar ao pecado, temperamentos podem sabotar a própria pessoa que o pratica, ou tem. Então, como diz Rick Chester, pega a visão, mais importante do que abrir uma porta é saber mantê-la aberta. Então, tem gente que, ao sair de um trabalho, o temperamento fecha a porta. Tem gente que faz um post dando indireta na rede social e fecha a porta. Tem gente que poderia ter portas abertas. Porque, veja bem, quando você mantém uma porta aberta, pode não ser para você, pode ser para uma outra pessoa. Já aconteceu de eu indicar alguém para um trabalho e a pessoa queimar o filme. Então, aquela porta não serve mais para mim nem para ninguém. Entendeu? Então, portas abertas, se puder, anota isso, que é bom para ano de conquistas. Vai que vem um ano de conquistas, é um dia, né? Manter portas abertas é importante para você e para outros. Por isso, é preciso estar constantemente se arrependendo, se submetendo a Deus e se enchendo novamente do Espírito. Com o tempo, o temperamento vai se transformando e os velhos hábitos pecaminosos também vão perdendo força. É errado ter temperamento? Não. Estamos falando sobre o que produzimos a partir desse temperamento. A partir do que flui de dentro de nós, isso precisa ser purificado. Por quê? Temperamentos transformados pertencem a pessoas transformadas e transformam pessoas e a sociedade ao nosso redor. Se tivermos temperamentos transformados como pessoas transformadas, seremos transformadores em nome de Jesus. E por último, quero ler Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Senhoras e senhores, temperamentos transformados. Deus abençoe.